Eu passo agora para o Sérgio.
Muito obrigado, Jorge. Boa tarde, meu nome é Sérgio Marcondes. Hoje, como presidente do Departamento Nacional de Meio Ambiente, nós vamos bater um papo aqui sobre segurança e boas práticas em refrigeração, levando em conta o que os colegas anteriores explicaram na apresentação. Segurança é o fator número um. E por que é o número um? Se você não tem segurança, você não consegue desempenhar o seu trabalho, a sua função, você não consegue ter uma sustentabilidade na sua vida, no seu emprego e com a sua família. Tendo isso em vista, e levando em conta o que os palestrantes anteriores comentaram, isso é muito sério que nós estamos conversando hoje sobre falsificação e contrabando de produto. Muito produto no mercado brasileiro vem disfarçado como uma nomenclatura química que nós conhecemos e nós confiamos, e chega, nesse exemplo aqui, vem um produto com uma embalagem de 134A, ele é um outro produto dentro dele, 415B, e é um produto inflamável. Como nós sabemos, o 134A é um produto não inflamável. Então, se você tem esse produto, e você acha que ele é o 134A, e vai utilizá-lo, você pode ter um problema sério, pondo em risco a sua vida, do seu cliente, do seu usuário. Por isso que é extremamente importante tomar cuidado o tipo de produto que se compra. Não levar em consideração única e exclusivamente preço. No final, acaba saindo mais caro. Mercado brasileiro. Um dos pontos extremamente importantes, como é que nós conseguimos diminuir a falsificação hoje em dia? A ideia é ser o consumidor, o agente que auxilia a identificar quais produtos podem ser um risco a ele. Então, o mercado brasileiro hoje, a legislação brasileira, exige rotulagem completa de produto químico. Ela exige origem, ela exige fabricante, ela exige uma série de informações mínimas para a venda de um produto químico. Se essas informações não estão ali, esse produto está em desacordo com legislações químicas ambientais vigentes em nosso país, e é por algum motivo. Alguém está se escondendo atrás da falta de informação. Seguindo o palestrante anterior, um ponto extremamente importante, esse produto foi um produto analisado no mercado brasileiro como 134A. Ao ser passado por um equipamento simples, não um cromatógrafo de alta precisão, simples, você pode ver que o que menos tem é 134A. Isso é um absurdo. No mercado brasileiro, num país que hoje está entre as 5 economias mundiais, ter esse tipo de cenário. Isso é um perigo, é um risco à vida, é um risco à performance do equipamento, isso vai danificar o equipamento, vai ocasionar o vazamento, vai danificar e impedir reciclagem e regeneração. Porque se esse produto se mistura com o R22 ou com qualquer outro produto a ser reciclado, você tem um maior problema ainda em identificar isso e fazer a correta utilização do produto que você já tem para regeneração. Seguindo isso, isso é um outro produto como 134A, mais uma vez, R12, R22 e um pouquinho de 134A. Isso para o equipamento são pressões mais altas, problemas com elastômeros, O-rings, uma série de itens que afetam não só a performance do equipamento, mas a segurança também. O que acontece no seu equipamento é isso. Isso aqui é um compressor e você pode ver toda a parte de danos que acontece. Cobreamento, e aí no final do dia, o que acontece? Não se tem quem realmente cobrar, porque é um mais barato, é o que eu precisava, passei a mão em um produto genérico e levei para casa. É extremamente importante ter a consciência de que produtos precisam ter rotulagem completa, independente de marca. É rotulagem. Quem trouxe, quando trouxe, que produto que é, tem que ter modelo de rastreamento. Agora, voltando para a parte de segurança pessoal. Ano passado, nós tivemos, não só no Brasil, mas uma série de incidentes ao redor do mundo com o 134A também. Esse produto, R40, que é o cloreto de metila, é um produto que ele possui pressão e temperatura similar ao 134A e é muito mais barato do que o 134A, mas ele é inflamável. Então, grandes usuários da indústria de transporte navieira acabaram utilizando esse produto em containers. Esses produtos, como ninguém sabia, que estava nesse equipamento, ocasionou uma explosão em Itajaí, no Brasil, com uma vítima, duas no Vietnã e uma terceira explosão na China. O que acontece? O mecânico, o técnico que vai a esse estabelecimento fazer uma manutenção, acreditando que é 184A, num procedimento padrão correto que ele faz, acaba tendo uma surpresa bem desagradável. O número de containers identificados até agora, 1.279 containers em quarentena. É um parque instalado que você tem que deixar esses containers parados para conseguir identificar um a um qual é o produto que tem lá dentro, evitando esse risco. Aqui, alguns exemplos a mais, até os carros do exército americano foram identificados até R40. O que aconteceu? O carro não estava funcionando, começaram a ver algumas coisas, foram fazer alguma amostragem, parte de análise, identificaram. Então, no final do dia, se o exército americano está com R40, o que você acha que está no mercado brasileiro hoje, na parte de pós-venda, entrando no mercado brasileiro? Um outro exemplo, que saiu agora em março desse ano, a Hitchcraft, um grande fabricante de equipamentos global, teve que fazer um recall substancial de equipamentos, porque teve uma grande quantidade de R40 nos seus equipamentos. Resolveram comprar o equipamento, confiavam na fonte, chegou, instalação, começou a dar problema, identificaram que tinha cloreto de metila. Alguns outros itens, o fluido refrigerante 134A encontrado R22, 152B, R40. Geralmente esses são os produtos que fazem o coquetel do 134A, para dificultar que o técnico consiga entender qual o produto que está lá dentro. E acho que é o 134A, porque vai ver pela pressão. Algumas dicas para tentar evitar. Da nossa parte é, utilize produtos de procedência conhecida. Por que é importante a procedência? Saber para quem você vai buscar a informação correta. Saber quem é a pessoa que está trazendo o produto. Qual é o rótulo? Quem é o importador? Quem está se comprometendo com você devido à qualidade daquele produto e à sua segurança cliente? Quando em dúvida, exige um certificado de análise, como o palestrante anterior bem colocou. Estou em dúvida, comprei um fluido refrigerante que eu tenho dúvida do que tem, leve a centros especializados que te auxiliarão a tirar essa dúvida. Tem lá o certificado de análise, como foi mostrado anteriormente, e você consegue ter aí a sua dúvida sanada com segurança. Inspeção visual da embalagem de fluido refrigerante. Grafia incorreta, caixas não originais. Ficar de olho aberto. O que não faz sentido aqui? Essa caixa não é o mesmo nome do que está no cilindro. O 134A é um A grande. Esse tipo de coisa leva as pessoas que fazem a falsificação do fluido refrigerante a cometerem erros e é onde você consegue tentar identificar. Lacre de válvula. Por que é importante isso? Se o seu cilindrinho não vem com a válvula lacrada, como é que você garante que aquilo não está ali? É a mesma coisa de comprar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola com a tampinha aberta. Quem garante que não tenha alguma sujeira, veneno, qualquer outra coisa ali dentro? Etiqueta com o nome do fabricante, origem, características, composição, razão social, endereço. Isso tudo é legislação brasileira. É o mínimo que tem que se ter ao vender um produto. É informação. Se alguém não põe informação na embalagem, esse alguém, essa empresa, está se escondendo do produto que ela está vendendo. Fique atento a outro ponto importante. Peso indicado na embalagem. Muitas vezes, uau, aquele cilindrinho, tá, o quilo do 134A, do 22, está extremamente barato. Aí você vai ver, ao invés dos 13 quilos, está em 11, 10. Começa a fazer uma pesquisa em casa. Chega em casa ou na empresa e fala, ah, vou comprar alguns e vou pesar. Isso é um fator que nós temos ouvido bastante do mercado, que clientes que compram produtos que são mais baratos, porque tem menos produto, aí fica mais barato mesmo. Relembrando os tópicos mais importantes de hoje. Problemas causados no sistema de refrigeração por fluidos refrigerantes adulterados e falsificados. Contaminação de R40. É uma segurança, é um fator de risco de vida para você, para o seu usuário, para o seu equipamento. Não vale a pena o preço. Cuidado com o fluido refrigerante que irá utilizar. Eu acho que esse é o ponto mais importante de hoje. Independente de marcas e tudo mais, você é o consumidor. você tem que tomar conta do produto que você está comprando. Se tem algo que não está, olha, eu tenho dúvida, não acredito que isso é um produto, não está funcionando o meu equipamento, vai para uma central, pega um técnico habilitado, pede para fazer uma análise, volta para quem te vendeu o produto e solicita a ele que faça uma análise e que te mande um documento afirmando que aquele produto é um produto original. Entrando agora um pouco em tendências tecnológicas, o Paulo deu uma pincelada já, eu vou ser muito mais conciso só na parte do R22, de uma maneira mais genérica. Alternativas ao R22, e aqui eu coloquei sistemas em uso, retrofit. Então, alguns sistemas que já existem com o R22, que é um parque instalado extremamente importante, como foi colocado nas palestras anteriores. E aqui são alguns produtos, algumas tecnologias. Não são todas, não são as melhores, mas é uma cesta de produtos as quais podem ser utilizadas. Nós temos o 404, muito utilizado na refrigeração comercial. 407, nós temos Forane, a linha Forane, linha Iceon, linha LT Performax da Genetron. Do outro lado, nós temos um alerta que as misturas também são R22. 401, 402, esses produtos todos contêm R22. Então eles vão entrar na cota da instrução normativa a partir de 2013. Então, isso é de grande importância, porque vossas empresas e vossos clientes têm que ter na mente o que acontecerá com o produto que eu utilizarei. E ter isso em mente. A sugestão aqui é voltar cada um para o seu fornecedor de equipamento, distribuidor de produto, onde você compra e perguntar qual produto pode ser utilizado, porque isso vai muito de encontro ao equipamento e é muito específico. Agora eu vou falar um pouco sobre uma visão de tendência. Hoje, em 2012, para refrigeração comercial, nós temos basicamente, não são todos os produtos, são os mais utilizados. O 22, as misturas à base de 22, o 404A, o 507 e o CO2, de maneira geral. Nos próximos 5 a 10 anos, o 22 ainda vai ser, na visão da Abrava, um produto prioritário, utilizando produto reciclado, regenerado e produto que está se importando novo também. O 404A e o 507 continuam como um produto extremamente importante. Hoje, a grande maioria das grandes redes que utilizam HFC vão para o 404 na área de supermercados. Novos produtos, novas moléculas, o HFO, que é uma hidrofluorolefina, são produtos que vêm aí na próxima década para auxiliar na utilização, como uma alternativa ao produto e aplicação de 22 e de HFCs também. CO2 e hidrocarboneto. Refrigeração industrial. 22, 134A e amônia, como estava na apresentação da primeira, do Paulo. E nos próximos 5 a 10 anos, 22 ainda sendo um produto de extrema importância, o 134A, as hidrofluorolefinas e a amônia também, de maneira geral. Climatização, que é a parte de splits, a parte de conforto. Nós temos o 22 hoje, que ele é vastamente utilizado, não só em produção local, mas muito produto importado. Hoje, splits, os ar-condicionados pequenos que vêm importados, todos, ou a grande maioria, para não ser injusto, vem carregado com R22. Isso afeta ainda mais aquele primeiro gráfico que foi mostrado, que grande parte do R22 necessário é utilizado para serviços. Se tem R22 vindo do exterior, dentro de um equipamento ainda, e vaza esse equipamento, ou tem uma gestão, uma falta de manutenção, como é que você vai suprir essa necessidade, se uma vez que a sua curva de importação é decrescente? Nos próximos 5 a 10 anos, o 22 continua sendo um produto de extrema importância, o 410A é um produto que as empresas hoje, locais, nacionais e globais, estão utilizando, o 134A para algumas aplicações, o HFC32, como foi mencionado, as hidrofluorolefinas misturas também, e hidrocarbonetos. Então, como já foi dito anteriormente, é uma cesta de produtos e de aplicações, dentro do primeiro, que é a regeneração e reciclagem, que é o R22, e até todos os outros produtos. Não tem uma solução. Não teve uma solução em países como Europa, em regiões como a Europa, com a comunidade europeia, não terá uma única solução em países como Estados Unidos e, com certeza, não terá uma única solução em países como o Brasil. É uma cesta de produtos e todos os produtos serão necessários para dar continuidade à nossa indústria. Ponto chaves. Existe uma base instalada importante de R22 no mercado brasileiro. HFC 410A, 404, mais recolhimento e reciclagem serão soluções para a transição de R22 no mercado brasileiro no curto e médio prazo. Eu gostaria de me fixar nesse ponto, que esse é um dos pontos mais importantes aqui hoje. Se nós não tomamos cuidado do R22 que está instalado no equipamento hoje, se nós não damos a manutenção correta ao equipamento, se nós não damos uma preocupação com o consumo de energia, com uma série de questões de performance, isso não é possível. Você pode ter todo o produto do mundo que você não vai conseguir atender a sua sustentabilidade. Por isso que nós precisamos elevar o nível técnico, nós precisamos trabalhar com empresas capacitadas em todos os âmbitos para conseguir termos uma sustentabilidade da nossa indústria, do nosso mercado. HFO e HFC 32, hidrocarbonetos e CO2, serão tecnologias alternativas ao 22 no mercado brasileiro, mas no médio e longo prazo. E por que isso? Existem hoje fatores como produção, distribuição, tecnologia, uma série de fatores que podem atrasar um pouco mais a implementação desses produtos para o mercado como um todo. E aí, como o meu último chart, eu gostaria de frisar alguns pontos importantes aqui. Economia energética e sustentabilidade. Por que isso é importante aqui hoje? Porque nós todos queremos ter um futuro nosso, nossos filhos e nossos netos, onde eles possam usufruir de praias, de finais de semana com a capacidade de sair no sol e ter um piquenique tranquilo. Então, no final do dia, nós precisamos melhorar a manutenção preventiva. Sem a preventiva, nós não conseguimos tomar os passos necessários para garantir a utilização e a boa performance do nosso produto, do nosso equipamento. Treinamento e mão de obra especializada. Se você não tem um engenheiro, um mecânico, um técnico capacitado para fazer o seu trabalho, o que necessita ser feito, você gera um sério problema, não só para você, para a sua performance, para o seu lucro, como para o meio ambiente também. Destinação correta de fluidos refrigerantes. Nós frisamos isso muitas vezes e vamos repetir. Fluidos refrigerantes precisam ser reciclados, regenerados em centros que têm a capacidade de fazê-lo. É um ponto importante manter esse produto rodando e, se não fizermos a manutenção preventiva e especializada, não terá produto R22 para mandar para esses centros. Chegar num equipamento quando o produto já vazou, você tem dois impactos. Primeiro é o impacto que você teve de perder esse produto para a atmosfera e o segundo impacto é o impacto financeiro, que você perdeu produto que poderia ser utilizado outra vez. Controle de vazamento de fluidos refrigerantes é algo que muitos países já, em mercados mais desenvolvidos, já estão fazendo, e eu acredito que o nosso Brasil caminhará para esse ponto. Tempo de vida útil do equipamento, isso é uma coisa também extremamente importante. Nós precisamos fazer essa análise. Se você tem um equipamento de 20, 25 anos, e de repente a performance energética ou os vazamentos mensais estão crescentes, de repente vale a pena sentar e fazer uma análise, um estudo, para ver qual que é o investimento necessário para trocar esse equipamento. Dimensionar corretamente equipamentos. E por que isso é importante? Parece que deveria ser o beabá da refrigeração. No final do dia, ainda se faz muita parte de dimensionamento de maneira incorreta. Isso é excesso de produto utilizado, gasto energético desnecessário, questões ambientais e do seu bolso que são afetados. Procurem profissionais capacitados, treinados, que sabem o que estão fazendo. Preço inicial não é tudo. Tentem enxergar o preço de sustentabilidade do seu equipamento e do seu processo. Muito obrigado e abro agora para perguntas.